Nessa semana, havia colocado o senador Cleitinho Azevedo do Republicanos na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa ao governo do estado de Minas Gerais. O Republicanos deve apoiar, então, a candidatura do ex-secretário de governo de Minas, o Marcelo Aro, do PP, ao governo do estado. De família influente no futebol mineiro, Aro foi eleito vereador por Belo Horizonte aos 23 anos em 2012 e entrou na política nacional 2 anos depois como deputado federal. Na Câmara, se aproximou do então presidente da casa, Eduardo Cunha, que o indicou para o comando da Diretoria de Ética e Transparência da CBF. Aro também esteve no grupo de aliados de Cunha durante a condução do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT e defendeu o padrinho até o fim do processo de cassação do seu mandato em 2016. A nossa reportagem da CBN agora tenta um contato com a assessoria de Cleitinho Azevedo para um posicionamento oficial sobre esse assunto. Eu volto com vocês.
Bem confuso esse cenário.
Informação com a Ana Nunes em Belo Horizonte. Seguimos aqui com a nossa reportagem agora no Rio de Janeiro, ainda ao noticiário político. Ana Luísa Barreto, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde para você, Nadédia, também para os nossos ouvintes. A Federação Pessoal Rede lançou hoje o vereador William Siri como candidato ao governo do Rio, a vice escolhida é Juliana Carvalho, também do Pessoal do Sul do Estado, e a vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, foi indicada como candidata ao Senado. Durante o discurso, Siri afirmou que há um amor não correspondido em relação ao PT, que resolveu apoiar a candidatura do ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD. Enquanto isso, o PSOL defendeu a reeleição do presidente Lula.
E ao mesmo tempo, a gente sabe que, infelizmente, a gente não está com um amor muito tão correspondido na questão do nosso dia da federação, mas reeleger o presidente Lula é missão crucial e fundamental para esse partido, porque a extrema-direita não pode avançar.
Na disputa pelo Palácio Guanabara, quem também perdeu apoio foi o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. O Partido Democracia Cristã oficializou apoio à candidatura de Paes ao governo do estado. A decisão foi tomada dias depois que o partido foi anunciado como integrante da chapa de Garotinho, que indicou o ex-comandante do BOP, Venâncio Moura, a vice-governador. Nas redes sociais, Eduardo Paes publicou uma foto com a Comissão Executiva do Democracia Cristã e agradeceu o apoio da sigla à candidatura após a convenção. Nos comentários, o perfil do partido escreveu: "Conte conosco". Com isso, além do Democracia Cristã, o ex-prefeito da capital já aglutinou o apoio do MDB, PT, PDT, PSB, Solidariedade e outros partidos menores. O Republicanos não informou se a chapa de Garotinho será mantida, lembrando que o prazo final para definição é 5 de agosto, quando termina o período das convenções partidárias. Tatiana e Nadédia.
Obrigada, Ana. Ana Luísa Barreto com a oficialização do PSOL do vereador William Siri ao governo do Rio.
São 2h18 aqui em São Paulo. Lucas Taveira com informação pra gente. Boa tarde, Lucas.
Isso mesmo, Nadeja. Boa tarde pra você, Tati, todo mundo ligado aqui na CBN. Termina hoje o prazo para que mercadorias brasileiras já embarcadas entrem nos Estados Unidos sem a nova tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos depois da meia-noite serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelo governo americano foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques.
Uma boa parte dos volumes que estão embarcados ou em água ou chegando lá nos Estados Unidos, infelizmente, serão taxados e instigará, né, uma renegociação de contratos por parte dos importadores americanos com os produtores aqui no Brasil. Então, é uma situação logística bem delicada e nós entendemos que o prazo foi bem curto. E a nossa expectativa é, sim, que teria um prazo aí de talvez 30, 60 dias para readequação das reservas nas companhias marítimas, para podermos ter uma melhor programação e previsibilidade contratual, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Metade da madeira processada e exportada pelo Brasil vai para os Estados Unidos. No caso das molduras, a participação chega a quase 100%. Calçados, máquinas e autopeças também estão entre os setores mais afetados. Muitos produtos são feitos sob medida para clientes americanos e não podem ser redirecionados rapidamente. As empresas tentam ampliar as vendas para a Europa, a Ásia, Mercosul e o Oriente Médio. Esses mercados, porém, pagam menos ou não absorvem todo o volume destinado aos americanos. O governo federal anunciou 18 bilhões e meio de reais em crédito para empresas atingidas pelas tarifas. O setor produtivo também cobra a continuidade das negociações para reduzir ou ampliar as exceções à cobrança, viu, Nadeja?
Obrigada. Lucas Taveira, aqui em São Paulo.
Tem mais com a nossa reportagem agora em Belo Horizonte. Pode? Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você, para a Nadeja e para os ouvintes. O Ministério Público de Minas denunciou a diarista que roubou e matou um casal de idosos no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, no dia 29 de junho. Paola Stefani Cirino foi denunciada por latrocínio por duas vezes, com agravantes de uso de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo crime ter sido praticado contra pessoas idosas. Além disso, ela foi denunciada por adulteração de provas, por ter manipulado a cena do crime para dificultar a perícia e por uso fraudulento de cartões bancários das vítimas. A promotoria entendeu que o crime foi premeditado, tanto pela preparação anterior quanto pelas medidas adotadas após as mortes. O proprietário de um restaurante da região central da cidade também foi denunciado pelo Ministério Público por furto mediante fraude, por ter permitido que a faxineira usasse os cartões bancários dos idosos no estabelecimento. Os dois teriam dividido proporcionalmente os valores sacados. Conforme a denúncia, Paola prestava serviços domésticos na casa do advogado Cláudio Atala Inácio e da mulher dele, Clotilde Atala Inácio. Ela teria colocado medicamento sedativo na bebida do casal para fazer os dois dormirem, com o objetivo de furtar os bens do apartamento. Porém, enquanto pegava os objetos, Cláudio acordou e viu Paola praticando furto. Por isso, a faxineira matou as duas vítimas a facadas. Antes de deixar o local, ela apagou vestígios do crime para dificultar o trabalho dos peritos. Logo após as mortes, Paola foi até o centro de BH para vender os objetos, como joias, relógios e telefones celulares, e sacar dinheiro usando os cartões dos idosos. Em seguida, a faxineira foi até a casa dela, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, pegou o filho de 6 anos e fugiu para Itabira, na região central de Minas, onde foi presa pela Polícia Civil 3 dias depois. O MP informou ainda que apura a participação de outras 3 pessoas que podem ter adquirido os bens roubados. Como não há indícios de envolvimento delas com o crime de latrocínio e elas não são reincidentes ou criminosas habituais, estão aptas ao oferecimento de acordo de não persecução penal. Por isso, a promotoria pediu à justiça o desmembramento do processo em relação a essas 3 pessoas. Tatiana.
Obrigada, Desirê. Que história, hein? Desirê Miranda, em Belo Horizonte. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade? Voltamos já.
Estúdio CBN.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Estúdio CBN. Você ouviu no CBN Brasília.
No CBN Saúde de hoje, o cirurgião dermatológico Dr. Eduardo Oliveira tirou dúvidas sobre uma doença chamada de xeroderma pigmentoso.
Então, bom, o que é o xeroderma pigmentoso? Ele é uma doença genética, tá? É rara, né? Como falei. É onde temos uma falha do sistema de reparo do DNA. O que acontece? Toda vez que a gente se expõe ao sol, e isso tanto em momentos de lazer como no dia a dia, enquanto estamos indo para o trabalho, para a escola, enfim, essa luz ultravioleta que atinge a pele, ela vai causando pequenos danos no DNA das nossas células. Isso acontece todos os dias com todo mundo. Só que no caso do xeroderma pigmentoso, esse dano ele não é reparado, né? Então, em pessoas sem a doença, o nosso organismo, vamos pensar assim, ele tem uma espécie de uma equipe que faz a manutenção e corrige esse dano causado pelo sol, que é justamente esse mecanismo que está falhando no xeroderma. Então, você tem um dano que vai se acumulando desde os primeiros meses de vida da criança. E o resultado é tanto um envelhecimento precoce da pele, quanto um câncer de pele muito cedo, né? Muitas vezes começa os primeiros tumores ainda na infância.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN. Estúdio CBN.
São 2 horas 28 minutos. Eu abri uma notícia aqui porque fui fisgada pela manchete do G1. Jared Leto nega acusações de abuso. Abre aspas. Nunca agredi sexualmente ninguém. Essas acusações, né, de abuso sexual foram divulgadas num documentário chamado Jared Leto, O Segredo Sombrio de Hollywood, lançado pela BBC nessa quarta-feira. O ator, cantor, enviou essa declaração à imprensa americana dizendo que as alegações são absolutamente falsas. Vamos lá. Segundo a BBC, 4 mulheres acusaram Jared Leto, que venceu o Oscar. Eu vou lembrar o filme já, é vocalista da banda 30 Seconds to Mars, foi acusado por conduta sexual criminosa. As infrações teriam ocorrido quando eles eram adolescentes. Ao todo, 10 mulheres deram depoimentos para o documentário da BBC. 9 delas compartilharam essas histórias publicamente pela primeira vez. Isso é o que a gente tem até agora de informação a partir desse documentário que traz essas acusações contra o vocalista da 30 Seconds to Mars, vencedor, ator, né, Jared Leto, vencedor do Oscar. E a negativa dele: nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absoluta e categoricamente falsas. A gente vai aguardar para saber os desdobramentos desse documentário lançado hoje pela BBC. Eu fiquei devendo o Oscar, né? Melhor Oscar. Oscar de melhor ator coadjuvante em 2014 por um filmaço, Clube de Compras Dallas. 12:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O governo federal anunciou um pacote de R$1,3 bilhão para enfrentar efeitos do El Niño. Os recursos serão destinados principalmente à formação de estoques públicos de alimentos, combate a incêndios florestais, monitoramento climático e reforço da estrutura de saúde. Segundo projeções citadas, o fenômeno deve provocar seca intensa na região norte, aumento do risco de incêndios florestais, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e precipitações acima da média no sul, com possibilidade de enchentes e deslizamentos. Termina hoje o prazo para mercadorias brasileiras já embarcadas entrarem nos Estados Unidos sem a nova tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos na madrugada de quinta-feira serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até US$11 bilhões em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelos Estados Unidos foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques. Metade da madeira processada exportada pelo Brasil vai para os Estados Unidos. Calçados, máquinas e autopeças também estão entre os setores mais afetados. Parte dos produtos é feita sob medida para clientes americanos e não pode ser redirecionada rapidamente. As empresas tentam ampliar as vendas para a Europa, Ásia, Mercosul e Oriente Médio. Esses mercados, no entanto, pagam menos ou não absorvem todo o volume destinado aos americanos. As equipes de resgate procuram sobreviventes sob os escombros de um shopping e uma fábrica de papel afetados pelo terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o Japão. Segundo o balanço oficial, pelo menos 13 pessoas morreram. O número de vítimas, no entanto, se aproxima de 20, conforme um balanço da Rádio França Internacional. No horário de Brasília, 2:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Pelo Mundo, com Ariel Palacios.
Ariel conosco, como toda quarta-feira, um pouquinho mais cedo hoje. Oi, Ariel, boa tarde.
Como está, Fernanda? Como está, Tatiana? Nossa, mãe, isso que é entrar a César, já estou alterando tudo isso. Fernando, que está lá em Londres, passeando. Como está, Tatiana? Como está, Nadeja? Como estão ouvintes e videntes? Os que nos veem também, ouvintas, ouvintes.
Não tão bem quanto o Fernando, Ariel, né, que tá de férias.
Começou maravilhosamente hoje.
Não, hoje foi assim, misturando suco de laranja com chá, que deu esse efeito.
Não misturem suco de laranja com chá.
Não. É o novo, como que era? Não misturem melancia com leite, era isso? Manga com leite com manga.
Que davam
tantas
um revertério estomacal, não era
na
isso?
Infância. É, não,
a história
tudo,
que matava,
tudo.
Né? Mas é lenda.
Não, mas é lenda, é lenda.
Pode tomar.
É lenda. Bom.
Vocês nunca ouviram o raio, o ponto de luz? Isso era no interior do Paraná. Então, se você bebia líquido, água, por exemplo, no sol, dava ponto de, abre aspas, ponto de luz, fecha aspas, e você ficava com a boca torta.
Que isso?
Eu ouvi isso, exatamente, eu ouvi essas besteiras quando era criança lá em Londrina. Aí eu falei, peraí, então como é que um beduíno faz no meio do deserto do Saara?
Totalmente, né? E assim, tá um calor do cão, a gente não pode beber água?
Não. Exatamente, vai saber, essas superstições que existem e espero que já tenham acabado todas.
Bebam água, viu? Inclusive se você está em São Paulo hoje, por exemplo, que a cidade está seca. Vamos lá, Ariel, porque as tretas entre Brasil e Argentina não acabam. Milei teve no Brasil na convenção do PL, disse coisas muito graves a respeito do presidente Lula. É, insultos que foram repudiados pelo governo brasileiro. A gente está vivendo a crise dos insultos. Como é que a gente pode definir essa crise diplomática entre os dois países?
Como os historiadores vão classificar, vão chamar, que título vão botar essa crise dos insultos, Tatiana? Bom, o fato é que o governo argentino está insistindo agora com a teoria que... que sempre houve insultos, então que isso é algo costumeiro. Estão tentando relativizar isso daí. Inclusive, Adrián Rabier, que é o porta-voz do presidente Milei, veio com esse argumento que sempre houve insultos na relação bilateral. Isso é totalmente falso. Nunca um presidente brasileiro xingou um presidente argentino publicamente em 200 anos de relações entre os dois países. Na contramão, sim, mas apenas um precedente antes de Milei, a do ditador da província de Buenos Aires, digo província de Buenos Aires porque a Argentina estava totalmente fragmentada por causa de uma guerra civil, então não existia uma Argentina propriamente dita, mas a província de Buenos Aires era maior, a mais importante, não é? Então isso nos tempos em que a Argentina estava em guerras civis e governava o território bonaerense, o caudilho Juan Manuel de Rosas, que chamava Dom Pedro II de Rei Macaco. Né? Então é falsa a informação de que sempre houve insultos de ambos lados. Não, do lado brasileiro nunca houve e do lado argentino só o caso de Milei com sua linguagem chula e de Juan Manuel de Rosas há 175 anos. Bom, o lado peculiar disso tudo, que o próprio porta-voz de Milei, que tentou relativizar essa situação, Adrián Rabier, que está no cargo há poucos meses, foi insultado por Milei em várias ocasiões, antes de chegar ao governo. A postagem mais emblemática de Milei sobre Javier é de 2020, quando disse a seguinte frase, um tweet, ainda naquela época era o Twitter, não era o X, e ele diz assim, abre aspas, olha, prestem atenção na saraivada de insultos em apenas um tweet. É uma obra-prima. Abre aspas, sempre sustentei que Javier é um imbecil total. Além disso, é um picareta que fala sobre Keynes sem tê-lo lido. Parênteses, ainda guardo os tweets que o provam, fecha parênteses. E é um péssimo economista que passou o tempo errando tudo, além de ser militante de Macri. Ponto. Agora, o idiota voltou a se superar, fecha aspas. Então temos imbecil total, picareta, péssimo economista, aí não me insulta, aí uma classificação, né? Idiota. Então, tudo isso, 4 ou 5 insultos em um tweet por parte do atual presidente sobre o atual porta-voz. Bom, enquanto isso, Milei não fez mais de forma direta insultos a Lula, mas fez várias repostagens de aliados seus criticando o presidente brasileiro. E de forma geral, a imprensa argentina continua criticando Milei por seu comportamento chulo. E enquanto isso, o chanceler argentino, Pablo Quirno, que no fim de semana participou do comício de Flávio Bolsonaro e depois repostou o discurso de Milei com os insultos a Lula incluído, tentou hoje cedo mostrar o governo Milei como vítima, exatamente. Numa manobra de invertida, numa tentativa de inverter a situação, Quirno, que não é diplomata de carreira, como aliás boa parte dos chanceleres argentinos ao longo da história dos últimos 80 anos, disse em entrevista que o governo, abre aspas, não está respondendo e não vai responder, fecha aspas, às declarações que estão fazendo Lula e seus ministros. Ou seja, referência às declarações feitas pelos ministros Durigan, que chamou Milei de palhaço, de Boulos, que o chamou de caricatura patética. Ou seja, aliás, não é recomendável subir na mesma estratégia de alguém que te criticou, porque você acaba se parecendo muito. Então, né, meu modesto conselho, não sigam o comportamento de Milei, porque né, não é contra producente e o cara tenta tirar proveito, tal como agora, não é? Aí o chanceler Kirno disse ainda que estão em uma disputa eleitoral no Brasil, então que é como que tudo isso estaria dentro de um certo contexto político, enfim, sabe-se lá. A coisa, então, tende a continuar.
Ariel, como é que está a situação do Milei dentro da Argentina?
Bom, tudo isso é interessante, isso, porque tudo isso está acontecendo num momento, num contexto de desaprovação popular de Milei. Uma pesquisa da consultoria Projection indica que 40,1% dos entrevistados afirmam que estariam dispostos a votar em um candidato que não gostem, ou seja, votar em um candidato que não gostem, seja lá quem for, só para impedir que Milei continue como presidente. Então, não é interessante, é uma pesquisa não sobre intenção de voto, é uma pesquisa de você votaria em alguém, mesmo detestando esse alguém, só para que Milei não continue no poder? Bom, então 40,1% votaria em qualquer coisa para impedir que Milei continue como presidente. Outros 37,5% afirmaram que votariam um candidato que não gostem, só para impedir que o peronismo volte ao poder. Já Milei e o peronismo, ambos não estão bem vistos na Argentina. Mas isso deixa tudo muito claro como é que a situação de Milei, e vários analistas hoje, inclusive, estão comentando, há rumores no âmbito político em Buenos Aires que os insultos de Milei a Lula no fim de semana teriam sido um pedido do presidente Trump para que Milei tentasse bagunçar a campanha eleitoral brasileira. E outros analistas dizem que Trump nem precisava pedir isso, porque é o Milei de sempre, turbinado, mais uma vez, que recorre ao seu estilo chulo, grosseiro, de disparar insultos contra todo tipo de pessoas. Recordando que Milei, na época da campanha eleitoral, comparou o Papa Francisco com um dejeto fecal, num país católico. É, então, só dá para ver ali, entre vários outros insultos que disparou sobre os mais variados presidentes latino-americanos, isso ao longo dos últimos anos, durante a sua presidência e antes de ser presidente, quando era deputado, e antes mesmo disso, quando era economista. Um economista que não era famoso.
Ariel, da Argentina para o Peru, Keiko Fujimori tomou posse, décima presidente do país em 10 anos, o que sugere um cenário político bastante instável, obviamente, com a participação dela, né?
Exatamente. Ela mesma que foi aqui, contribuiu em boa parte para essa instabilidade institucional peruana. Bom, o fato é que 26 anos depois do ex-ditador Alberto Fujimori renunciar por fax desde o Japão, no meio de um grande escândalo de corrupção, isso mesmo, foi a primeira e última vez que um presidente barra ditador renunciava por fax. Nunca isso havia acontecido, nem voltou a acontecer depois ao longo da história mundial. Fujimori havia feito uma viagem para o Japão e aí decidiu renunciar e não voltou mais ao Peru. Voltou, mas depois preso, enfim. Bom, o fujimorismo, 26 anos depois daquele evento, o fujimorismo voltou ao poder no Peru. Keiko Fujimori tomou posse ontem, se tornando a primeira mulher eleita presidente do país. O Peru já teve presidentes, mas mulheres mais provisórias, não é? A vitória aconteceu na quarta tentativa. Keiko tentou 3 vezes ser candidata a presidente, sempre ficava no segundo turno, perdia todas as vezes por uma estreitíssima margem de votos e desta vez, inclusive, ganhou por apenas 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Sanches. E Keiko assumiu reivindicando abertamente o legado do falecido pai, condenado por corrupção, por crimes contra a humanidade. Antes da cerimônia, ela postou a mensagem, abre aspas, papai, hoje o Peru lembra de você e milhões o levam em seus corações, fecha aspas. Para os partidários de Keiko, o retorno do fujimorismo representa uma promessa de ordem e de estabilidade, mas para seus críticos, a volta do fujimorismo reabre feridas e violações aos direitos humanos que nunca cicatrizaram no Peru. E no discurso de posse, Fujimori afirmou que estava recebendo um Estado à deriva e disse que empregará as Forças Armadas no combate ao crime organizado e que durante os momentos de estado de emergência, os militares poderão assumir temporariamente o controle interno de várias regiões do país em coordenação com a polícia, né? É a décima presidente em uma década, como você citou, Tatiana, e o fato é que a própria Fujimori desempenhou um papel crucial nos sucessivos confrontos entre o parlamento e o poder executivo, porque ela ficava armando situações que debilitavam os presidentes provisórios, e acabou dando nisso, uma década e 10 presidentes no Peru. Na posse estiveram presentes Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña, vários presidentes sul-americanos, mas também ocorreram manifestações antifujimoristas em Lima, especialmente realizada por parentes das vítimas dos massacres que o fujimorismo realizou nos anos 90, e aliás, incluindo dezenas de milhares de mulheres, entre os crimes do fujimorismo, dezenas de milhares de mulheres indígenas que foram esterilizadas à força naquela época.
Ariel, qual é a efeméride?
A efeméride num dia como este, só que de 1986, olha só, 40 anos, isso é muito interessante. Os presidentes, só estou me tocando agora que eram 40 anos, os presidentes da Argentina e do Brasil, Raul Alfonsín e José Sarney, assinaram em Buenos Aires os acordos econômicos de integração mútua que seriam o pontapé inicial, o trampolim para a futura criação do mercado comum do Sul, ou seja, o Mercosul. Então, olha só que coincidência esse momento, não é? Com os dois países naquela ocasião voltando à democracia, saindo de regimes autoritários, numa onda autoritária de novo no planeta, né? Agora, 40 anos depois, mas dando pontapé inicial, acabando com as desconfianças mútuas. Alfonsín convidou Sarney para visitar as instalações nucleares que a Argentina tinha, né? Havia um grande temor no Brasil na época que a Argentina tentasse preparar uma bomba nuclear. A Argentina estava décadas mais na frente em matéria de energia nuclear do que o Brasil, já tinha várias usinas nucleares funcionando. Toda aquela tensão que havia militar, inclusive, desconfianças, tudo isso foi se diluindo graças à ação desses dois presidentes, Sarney e Alfonsín. E diria que, especialmente no caso, nesse caso, há 40 anos, não era fácil hoje em dia como falar em integração econômica. Já existia o caso da União Europeia, um exemplo, mas não eram muito mais casos no resto do continente. Muitas pessoas diziam que isso não ia funcionar. Bom, o fato é que anos depois, 5 anos depois, foi criado o Mercosul, e o Mercosul iniciou com um intercâmbio comercial entre os 4 sócios, que era de apenas era menos de $1 bilhão, eram quase $900 milhões, e hoje são mais de $30 bilhões. Então a coisa funciona do ponto de vista comercial, funciona bem. Poderia funcionar melhor, mas funciona muito bem.
Música, Ariel.
Música, a valsa do Maxins, do filme Gigi, é uma melodia de Alan J. Lerner, um clássico dos anos 50 da Broadway e de Hollywood.
Quase me dá vontade de dançar, não que eu saiba.
Eu tô vendo, Tatiana.
Muito bom, Ariel. Ariel Palacios, conosco toda quarta-feira no nosso CBN Pelo Mundo. Obrigada, Ariel. Um beijo pra você. Até a semana.
Muito obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau.
A gente traz agora informações aqui de São Paulo sobre a situação climática, o alerta climático aqui em São Paulo com o Matheus Leite. Boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde a você e também aos ouvintes. Pois é, são fortes ventos que atingem o estado de São Paulo nesta quarta-feira, que já causaram, infelizmente, uma morte em Santos, no litoral paulista. Uma pessoa foi atingida por uma árvore e não resistiu, segundo a Defesa Civil Estadual. O órgão emitiu alertas severos para ventos fortes e chuva no litoral e na Grande São Paulo e montou um gabinete de crise. No litoral sul, por exemplo, as rajadas passam dos 100 km por hora. O aviso também vale para outras regiões, como cidades do interior do estado e a própria capital paulista. A Defesa Civil confirmou essa morte, né? O capitão Maxwell Souza, que é porta-voz do órgão, pediu à população que se abrigue, falou dos riscos e disse que a Defesa Civil vai continuar monitorando a situação, enviando novos alertas se for necessário.
O cenário em São Paulo pode piorar, os ventos podem ficar maiores, por isso a gente vai seguir mobilizado, alertando a população para qualquer transtorno mais grave que a gente tenha. Não fique em áreas abertas, não fique em ruas e avenidas. Durante os vendavais, proteja-se. Jamais fique ao lado de árvores, porque elas podem acabar caindo e você pode se ferir. Se estiver em emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
O Corpo de Bombeiros informou que até as 2 horas da tarde foram registradas 14 chamadas para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. A AENA, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, informou que, em razão das condições meteorológicas, 6 voos foram alternados nesta quarta-feira. A empresa também disse que toda a infraestrutura do aeroporto está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros. A AENA ainda orientou que quem tem viagens programadas verifique a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto. Já a concessionária Gru Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou que as operações estão normais. Nadédia.
Muito obrigada, Matheus Leite.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadédia, boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. Vamos falar sobre a sucessão no governo de Minas Gerais, porque o Partido Republicanos bateu o martelo na não candidatura do senador Cleitinho ao governo do estado, Cleitinho Azevedo, um dia depois da pesquisa Quest apontá-lo como favorito, né, Maria Cristina?
Pois é, Minas realmente está um caso à parte. Minas sempre chama a atenção de todo mundo que acompanha a eleição, por conta, a gente já falou aqui, de ter essas características de ser o reflexo do Brasil, né? Quem ganha em Minas ganha no Brasil. Isso porque o estado reproduz, basicamente, é um micro-Brasil, né, nas suas regiões, né? O norte tem semelhanças com o Nordeste, o Sul de Minas com o Sudeste e o Oeste de Minas com o Centro-Oeste. E isso faz com que, além de ser o segundo maior colégio eleitoral, todo mundo preste atenção no que acontece no estado. Agora, o que está acontecendo lá não tem parâmetro em nenhuma disputa nacional ou estadual, porque, como você disse, a Quest apontou aí um líder disparado nas pesquisas, que é o senador Cleitinho, e ele, ontem à noite, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais, um vídeo produzido por inteligência artificial, essa febre das campanhas eleitorais, em que duas pessoas já falecidas, o pai e o irmão, apareciam e faziam um apelo para que ele aceitasse este desafio de disputar as eleições. É realmente uma distopia absoluta. Depois do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecer num vídeo na convenção do PL dizendo que ele que estava ali não era ele, agora é o Cleitinho ressuscitando dois parentes para arrumar um discurso para ser candidato. É surreal. Só que isso aconteceu ontem à noite, esse vídeo, e hoje de manhã o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, soltou uma nota, que foi anunciada também pelo diretório estadual, dizendo que o Republicanos trabalhou duro para que essa candidatura pudesse acontecer, mas o Republicanos não vai lançá-lo candidato. Então, o Republicanos está abrindo mão de um candidato que lidera as pesquisas para uma possível aliança com o Progressistas e União Brasil, uma ampla aliança de direita, lançar um ex-secretário do governo Zema, chamado Marcelo Aro. E este candidato, Marcelo Aro, teria como principais adversários, na ausência do Cleitinho, o Matheus Simões, que é o governador em exercício, que foi quem assumiu o Estado quando o Romeu Zema saiu para disputar a presidência da República, e o Patrus Ananias, ex-prefeito de Belo Horizonte, que será o candidato do PT. E o problema é que o Cleitinho está dizendo que vai ser candidato, sim, agora ele quer ser candidato. Acontece que ele está filiado a Republicanos. Então, o Republicanos é a legenda.
Precisa, né? Querer também, né?
É na convenção que é sacramentado quem vai ser, quem são os candidatos do partido. A convenção aconteceu neste fim de semana, o Cleitinho não compareceu. Então, ele não tem como ser candidato de si mesmo. A legislação brasileira não comporta candidatura avulsa. Então, certamente isso será judicializado, mas dificilmente ele vai ganhar essa. E a consequência, além da disputa pelo governo de Minas, né, que agora, com a saída do Cleitinho, quem é o candidato a assumir a liderança da disputa estadual, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que empate técnico com o Patrus Ananias. O Alexandre Calil é do PDT. E muito se discutiu uma aliança, mas a informação que eu tenho é que o Lula não quis aliança com o Calil, nem o Calil queria uma aliança com o Lula. Houve um estremecimento ali entre os dois e essa aliança não aconteceu. Então, você tem o Cleitinho liderava e segundo e terceiro lugar ali estão o Calil e Patrus Ananias, que estão rigorosamente em empate técnico. Agora, o lançamento do Marcelo Aro pode dar um palanque importante para o senador Flávio Bolsonaro, porque vai juntar aí três partidos que têm, digamos, alguma capilaridade no Estado, né, que é Republicanos, Progressistas e União Brasil, possivelmente, né? O Novo vai ficar com o Matheus Simões, Minas é o estado brasileiro que tem o maior número de municípios, então a campanha acaba sendo muito conduzida por prefeitos e os candidatos a proporcional, né? Os candidatos proporcionais, deputados federais e estaduais, pelos vereadores que são cabos eleitorais nessas eleições, e ainda mais numa campanha com tanta emenda parlamentar, em que esse vínculo de prefeitos e candidatos proporcionais se estreitou e se fortaleceu. Então, uma candidatura que tem um grande número de partidos alinhados, como é possivelmente essa candidatura do Marcelo Aro, pode vir a se fortalecer e, consequentemente, o palanque do Flávio Bolsonaro, o que não é uma boa notícia para o presidente Lula, neste que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e que, por enquanto, ele também está em empate técnico. Ele em 2022, ganhou por uma pequena, estreita margem em Minas, da mesma maneira que ganhou para a presidência por uma estreita margem. Então, Minas tenderá aí, sacramentado esse imbróglio Cleitinho, tenderá aí a ter uma outra disputa bastante acirrada, com dificilmente a gente verá um quadro claro e definido aí antes da eleição, antes do primeiro turno.
Perfeito. E a disputa por esse palanque, voltando ao começo da nossa conversa, porque tem importância fundamental na disputa nacional, né, Maria Cristina?
Com certeza, pelo fato de ser o segundo colégio, pelo simbólico, né, de ser esse espelho do Brasil, né, refletir as disputas nacionais, e por ser um estado, a segunda maior economia também do país, um estado que, por onde passa, em grande parte, a produção agropecuária, né? Além do Centro-Oeste, Minas tem uma participação muito importante, então vai ser muito decisivo. A gente não sabe ainda que rumo vai tomar, e não me peça para apostar, porque está aí um lugar onde eu não quero apostar nada.
A gente conta com você para ir decifrando e enxergando melhor esses cenários daqui até lá, Maria Cristina. Obrigada por hoje, um beijo para você, até amanhã.
Obrigada, Tati, Nadege, até amanhã, boa tarde aos ouvintes.
Beijo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores da Argentina afirmou que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil. Uma crise diplomática entre os dois países começou no fim de semana, quando o presidente argentino criticou e insultou o presidente Lula durante a convenção do PL em São Paulo para confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em reação, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília e chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas. Quase 48 milhões de mulheres afirmaram que já sofreram alguma forma de violência prevista e reconhecida na Lei Maria da Penha, que vai completar 20 anos no dia 7 de agosto. É o que revela uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. 34% delas disseram que foram agredidas por um parceiro ou ex-parceiro. Em contraponto, apenas 11% dos homens reconheceram ter cometido algum tipo de violência contra as vítimas. O percentual representa 9 milhões e meio de brasileiros. A família Matsunaga colocou à venda por R$2.800.000 a cobertura triplex, onde Marcos Matsunaga foi morto pela mulher Elise Matsunaga em São Paulo. O crime ocorreu no imóvel em maio de 2012. Elise confessou ter atirado no marido e esquartejado o corpo após uma discussão por infidelidade. Condenada pelo homicídio, Elise cumpre pena em regime aberto. Além disso, a justiça decidiu que ela não pode ter contato com a filha de 16 anos. A Anvisa aprovou o registro de 5 novos medicamentos à base de semaglutida. As fórmulas são injetáveis e voltadas ao tratamento de diabetes e obesidade. A liberação autoriza a comercialização, mas não detalha preços, datas de lançamento ou indicações terapêuticas. A expectativa principal é o aumento da concorrência no mercado brasileiro. As aprovações ocorrem após o fim da patente da Novo Nordisk. No horário de Brasília, 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 30 35 64.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
800 vagas para castração gratuita de cães e gatos serão disponibilizadas no Distrito Federal entre os dias 27 e 31 deste mês. Do total, 600 vagas serão destinadas ao agendamento presencial na estrutural e outras 1.200 poderão ser reservadas pela internet. O agendamento presencial ocorrerá durante os 5 dias, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ao lado da administração regional da estrutural. Serão oferecidas 120 vagas por dia, preenchidas por ordem de chegada. Para garantir o atendimento, o tutor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Quem ainda não estiver cadastrado deve realizar o procedimento previamente pelo site. Após a castração, o registro do animal é feito pela própria clínica. No atendimento presencial, o tutor poderá escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada onde o procedimento será realizado. Já o agendamento online será feito pela plataforma de serviços Agenda DF nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 horas da manhã para gatos e às 2 horas da tarde para gatas. No dia 30, às 9 horas da manhã, será a vez dos cães e às 2 horas da tarde das cadelas, totalizando 1.200 vagas. Após concluir o agendamento, o responsável deverá comparecer à clínica escolhida com um documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o serviço inclui hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a implantação de microchip para identificação do animal. Marina Dantas, CBN Serviço.
Uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio no Núcleo Bandeirante mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio de 4 pavimentos tem um estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das duas vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a edificação e a Polícia Civil investiga as causas da explosão. Mariana Machado, para a CBN.
Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 3:08, segunda hora do Estúdio CBN dessa quarta-feira. Falei certo? Quarta. 29 de julho de 2026. Daqui a pouquinho tem Visões do Futuro com Álvaro Machado Dias. Antes tem informação com a nossa reportagem em São Paulo. Bruna Barbosa, boa tarde. Olha a trilha aí. De volta.
Chegou a hora, hein?
Saudades da nossa trilha de eleições. Adivinha sobre o que a Bruna vai dizer. Fala, Bruna, boa tarde.
Eleição, boa tarde, Tati. Boa tarde para a Nadédia e todos que nos acompanham. Falando aqui de mais uma rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje aqui em São Paulo. E eu começo com um retrato nacional, tá? Cenário presidencial em São Paulo. Genial Quest mostrando que Flávio Bolsonaro, do PL, aparece numericamente à frente do presidente Lula, do PT. No primeiro turno, o senador tem 34% das intenções de voto contra 30% do atual presidente. Eles estão empatados no limite da margem de erro. Aqui no maior colégio eleitoral do país, Renan Santos, do Missão, Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, aparecem empatados com 3% das intenções. Num eventual segundo turno, Flávio venceria por 40% a 35%. Lembrando que esse é o recorte aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Na pesquisa espontânea, os dois também aparecem tecnicamente empatados, 18% cada. Rejeição de Lula em São Paulo chega a 61%, enquanto Flávio Bolsonaro 55%. O governo federal é desaprovado por 58% dos paulistas, aprovado por 36%. Além disso, 64% afirmam que Lula não merece mais 4 anos na presidência, contra 33% que defendem mais um mandato do petista. Questionados sobre qual seria o melhor resultado para o Brasil, os eleitores disseram, 26% disseram que defendem a volta da família Bolsonaro ao poder. 25% preferem o retorno de Lula e do PT, 21% optam pela vitória de um candidato moderado fora da polarização e os outros 20% um candidato também fora da polarização e fora da política. Tati?
Governo de São Paulo, Bruna.
Genial Quest mostrando o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos com vantagem na reeleição aqui em São Paulo. No estimulado de primeiro turno, ele aparece com 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad do PT. Vera Lúcia, do PSTU, tem 3%, enquanto Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do P, aparecem com 1% cada. Indecisos somam 13% e brancos e nulos, 15%. Na espontânea, Tarcísio também lidera, 17% contra 7% de Haddad. No segundo turno, o governador seria reeleito com 48% dos votos contra 32% de Haddad. Na rejeição, Haddad registra 58%, Tarcísio tem 37%. Os dois candidatos mantiveram estabilidade em comparação com o levantamento de abril. Esses dados mostram ainda que o cenário está relativamente consolidado, porque mais da metade dos eleitores, 53%, afirma que o voto para governador já está definido. Tarcísio de Freitas tem melhor desempenho entre homens, eleitores acima de 35 anos e evangélicos. Haddad vai melhor entre as mulheres, jovens de 16 a 34 e católicos. Na avaliação do cientista político Elias Tavares, o desafio de Tarcísio é transformar a aprovação do governo em voto efetivo, especialmente entre os eleitores que não se identificam com o campo conservador.
Na capital e na região metropolitana, ele precisa falar mais de transporte, de segurança, mobilidade, custo de vida e qualidade dos serviços. Entre as mulheres, precisa ampliar sua agenda social, demonstrar sensibilidade para questões que vão além da infraestrutura. Entre os jovens, o desafio é comunicar futuro, geração de emprego, tecnologia e oportunidade. Em resumo, Tarcísio já construiu uma vantagem territorial e política. Agora precisa ampliar essa candidatura socialmente.
Em nota, a campanha do governador de São Paulo afirmou que recebe o resultado com otimismo e que os dados da pesquisa são um reconhecimento dos paulistas. Fernando Haddad ainda não se manifestou, Tati.
Marca dessa eleição é a importância muito grande dada às candidaturas para senadores, senadora. O que, que a Quest mostra, Bruna?
Esquerda na liderança, Tati, na disputa pelo Senado, pelas duas cadeiras, a gente tem Marina Silva, da Rede, com 14%, seguida por Simone Tebet, do PSB, com 11% a 12%. Aqui eu vou colocar dois números, porque dois cenários foram analisados pela Quest. Em terceiro lugar, a gente tem Pablo Marçal, do União, com 9%, Guilherme Derriti, do PP, entre 7% e 8%, André do Prado, do PL, com 5%, Paulinho da Força, do Solidariedade, e Ricardo Salles, do Novo, variando entre 4% e 5%. Importante dizer que, apesar de ocupar o terceiro lugar na pesquisa, o influenciador Pablo Marçal está inelegível até 2032. Alguns dirigentes do Missão, partido na qual o influenciador é recém-filiado, esperam poder lançá-lo nas eleições. A expectativa é de que consigam reverter no Tribunal Superior Eleitoral as duas condenações que foram impostas pela Justiça Eleitoral em decorrência da campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024, mas até o momento ele está inelegível. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho, 1.650 eleitores, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos, nível de confiança 95%. Pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09998-2026 e SP-04846-2026. Tati.
Obrigada, Bruna. Bruna Barbosa com esse panorama completo da Quest em São Paulo.
Visões do Futuro, com Álvaro Machado Dias.
Oi, Álvaro, boa tarde.
Muito boa tarde.
Álvaro traz um tema do qual eu gosto muito para o debate hoje, que é a obediência, da qual eu não gosto muito, eu ia dizer. Não. Da qual
eu imagino
tema...
você criando.